Bate-Bola no ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Vem as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Corinthians vence e convence na estreia do Campeonato Paulista. Fluminense precisa de 11 minutos para bater Portuguesa no Maracanã. As novidades do futebol feminino do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola. Mesa de feitos do Marcílio de Souza, do José Lins e do Luiz Emanuel. Central Técnica Chico Mendes e Reinaldinho Santos. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, joga com coração. Me veste a camisa legal, já vou forte, sua norte, ligação. Não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Bruno Mendes. E vamos começar com o Corinthians, que ontem venceu a equipe e goleou a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1. Técnico corintiano fala desse novo modo de jogar corintiano que vem agradando o torcedor do Timão.
Primeiro, realmente agradecer aos atletas pelo empenho que eles tiveram, dedicação no campo. Desde que começamos o trabalho, eles têm tentado seguir a risca que a gente vem pedindo, têm se doado muito para tentar executar não só dentro do campo, mas também as tarefas fora do campo, né? De avaliação de vídeo, de próprias imagens, de scout. Então a gente tem uma série de números aí também que ajudam a gente a entender o nosso processo de melhora, de evolução. Eu penso que qualquer tipo de comparação ela é negativa, porque alguém sai perdendo, né, nesse processo. E o Corinthians já teve equipes recentemente que foram equipes protagonistas, equipes que tiveram bons números de posse de bola, de finalizações. E que às vezes a gente fica com a última memória, né? E se trai, porque o Corinthians teve equipes muito técnicas que proporam o jogo, né? Mas o que eu fico mais satisfeito é que nos primeiros 90 minutos completos, né, da maior parte dos jogadores, mesmo saindo extenuados fisicamente de campo, eles até o final do jogo tentando propor, tentando buscar o próximo gol. E essa ambição é algo que a gente tem tentado deixar muito claro, independente das circunstâncias do adversário, do local. Lógico que é o início de um trabalho ainda, né? Tivemos situações que têm que serem melhores treinadas ainda para que a gente possa chegar a um nível de excelência ideal, mas muito satisfeito pelo que foi apresentado hoje.
E neste sábado tem jogão de bola no som da Nacional.
Neste sábado tem festa no Maracanã. Depois do Vasco, o grande campeão brasileiro encara o Voltaço. Às 17h30, Flamengo e Volta Redonda. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, plantão esportivo Astrid Nick. Flamengo e Volta Redonda é neste sábado, às 17h30. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E o volante, capitão do Grêmio, Maicon, falou sobre Everton Cebolinha. Ele pode ir embora do Grêmio, mas ele fala desse jogador no grupo.
O Everton, hoje, na nossa equipe, é o melhor jogador do nosso time, né, nos últimos 2 anos aí. Vem se destacando bastante, ajudando a gente. E é natural que você receba sondagens de clubes de fora, né, até porque ele é jovem, tem uma qualidade muito grande, foi campeão pela seleção. É claro que se for bom para o Everton, para o clube, a gente fica chateado se ele for, mas feliz porque também está, de repente, realizando um sonho dele, que é jogar na Europa, né? Vai fazer falta se realmente for embora, mas eu acho que, apesar de novo, ele é maduro, ele é inteligente, ele sabe que não pode deixar isso influenciar no rendimento dele dentro do campo. Que ele, se realmente as coisas estiverem caminhando para ele sair, que ele possa desfrutar esses últimos momentos aqui também com nós jogadores, com a torcida, porque sem dúvida vai deixar muita saudade para todos nós aqui, pelo que ele faz dentro de campo, né? E é só desejar felicidade, né, se realmente acontecer isso. Mas enquanto ele estiver aqui, sem dúvidas, ele conversa bastante com a gente, que está focado aqui. É, você pode ver nos treinamentos, nos jogos, o Everton está sempre procurando fazer o melhor, ajudar a gente da melhor maneira possível. E é assim que ele vai ficar sendo lembrado aí por todos nós e pela torcida, pelo profissional que ele é e por tudo que ele conquistou aqui dentro do clube.
As notícias do futebol feminino com Astrid Nick.
Começa no próximo dia 8 de fevereiro o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A rodada de abertura será marcada entre os clássicos Palmeiras e Corinthians e Santos e Flamengo. A diretoria de competições da CBF já publicou a tabela detalhada das rodadas de 1 a 5 do campeonato. 16 clubes lutarão pelo título nacional. O formato da competição será igual ao do ano passado. Em turno único, os 16 times se enfrentam e os 8 melhores avançam para a fase seguinte. A partir das quartas de final, os confrontos serão disputados em ida e volta até a decisão, marcada para os dias 6 e 13 de setembro. Assim como no ano passado, está prevista uma pausa na competição, desta vez por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A segunda fase terminará no dia 31 de maio e as semifinais começam em 23 de agosto.
Numa entrevista com o lateral esquerdo Júnior, com você, Juliano Justo.
Fala, pessoal da Nacional, Juliano Justo na área, e o convidado de hoje é um dos maiores laterais esquerdos dos últimos anos do futebol brasileiro. Júnior, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e com São Paulo em 2005. Para começar, Júnior, vamos falar um pouco do futebol brasileiro atual. De 96 a 2000, você fez parte de um dos maiores times da história do Palmeiras, que praticamente dominou o Brasil naquela época, lá que tinha o apoio da Parmalat. Tu achas que estamos começando a viver uma nova fase de supremacia de uma equipe aqui dentro do Brasil? Nesse caso, agora, seria do Flamengo?
Ah, se continuar dessa mesma forma, né, definindo o trabalho, os jogadores, né, se entregando ao máximo, o treinador extraindo o máximo da qualidade dos jogadores, trazendo também jogadores pontuais, né, e também deu certo, né, o Flamengo trouxe os jogadores que ele necessitava e deram certo, né? Isso que é o mais importante. Às vezes faz uma aposta em um outro jogador e não dá certo, né? O Flamengo não. O Flamengo trouxe dois laterais que deram certo, deram super certo, né? Não teve aquela adaptação, jogou tanto tempo fora do Brasil, vai readaptar o futebol brasileiro. Não, eles já chegaram para jogar, descobriu o resto, também estava no banco, depois o titular, Arrascaeta, também Bruno Henrique, vem te arrebentando, o Gabigol, também o zagueiro que veio, o Rodrigo Caio que veio, estava contestado no São Paulo. Então, assim, acho que foi um conjunto bacana, treinador com jogadores que foram contratados realmente e deram certo.
O Vanderlei Luxemburgo foi o principal responsável pela tua contratação pelo Palmeiras e agora ele está voltando para mais uma passagem no comando do Verdão. Queria saber a tua opinião, Júnior.
É diferente. O Luxemburgo já tem aí quase uma década aí sem mostrar um bom trabalho. Né? Mas todos nós sabemos da qualidade do Luxemburgo, né? A minha vinda para cá foi através dele, né? Ele que me indicou, que me trouxe para o Palmeiras. E eu fui super feliz com ele, né? Um treinador realmente super competente. Uma casa que ele já trabalhou muito tempo e foi feliz, né? Foi campeão aí várias vezes no Palmeiras. Está tendo outra oportunidade de ouro, né? Pra ele mostrar, ó, só aquele Luxemburgo lá atrás, campeão de tudo. Então, assim, realmente, tá na sua casa, tá num ambiente realmente favorável. E se ele realmente quiser trabalhar como anteriormente ele quis, realmente vai dar certo.
E atualmente, você acompanha a seleção nacional, o trabalho do Tite, Júnior?
Tem que acompanhar, né? Nós somos brasileiros, a gente gosta de futebol, né? Temos que acompanhar, né? Então, assim, esperamos que o Brasil, né, o Tite aí acerte, faça uma ótima eliminatória, né? Resgate de novo a nossa confiança, né? Porque ficou perdido aí nesse meio tempo. Mas tenho certeza que vai dar certo. E espero que me convoque a seleção melhor possível, né? Então vamos ficar na torcida.
Abração, Júnior. Muito obrigado pela atenção. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
E o Flamengo apresentou o meia Thiago Maia. Ele falou em coletiva de imprensa.
Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, oh meu Mengo.
Não te dubiou não, viu?
Hã?
Ainda cantou?
Tomei roupa, mas geralmente sai melhor. Tô muito feliz, não vejo a hora de estar em campo, ainda mais no Maracanã, vendo a nação gritando, cantando, empurrando. Eu que já joguei contra, vi como é que é, imagine jogando a favor. Tenho certeza que vai ser uma emoção muito grande, tanto para mim quanto para minha família, e será um sonho realizado. Aí, em questão de posição, não tenho preferência, né? Ali o que o Mister preferir me colocar, eu estou à disposição. Eu já joguei de zagueiro, de lateral, de volante, de meia, de atacante também, só faltou de goleiro, né? Mas fico feliz, né? E graças a Deus, Deus me deu o dom de ter esse dom de, né, jogar em várias posições e fazer bem.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Na história do futebol, muitos jogadores estrangeiros atuaram e atuam e vão atuar no Brasil. Um deles é Aristizábal, Vitor Hugo Aristizábal Posada, que é colombiano, nasceu em 71. Ele faz muitos gols, ele jogou pelo Atlético Nacional, pelo Deportivo Cali, pelo Valência, São Paulo, Santos, Vitória, Cruzeiro e Coritiba. Quero ouvir um gol do Aristizábal? Eu quero. Narrado pelo Wellington Campos, onde ele vestia a camisa do Vitória da Bahia, em cima do Botafogo. Vitória 2, Botafogo 0. Narração dele, o Wellington Campos.
Então, Alain Delon lançou para Leilton, recebeu Leilton, lateral do Vitória, procurou ali de fundo, vai fazer o cruzamento, a bola bate no adversário, bate no Odivan, na sequência falta, ele dá contra o Botafogo. Vem aí a cobrança da falta, vai ser autorizada, a bola levantada para dentro da área, olha o toque, lá dentro é gol do Vitória! Aristizábal faz o segundo aos 13 minutos, minha gente do Brasil. Eu não acredito. Eu não acredito. 13 do segundo tempo. Do primeiro tempo. 13 do primeiro tempo. 2 para o Vitória, 0 para o Botafogo. Agora foi Aristizábal, número 9.
Era uma vez no futebol.
Muito obrigado pela atenção e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos logo mais às 18h45, horário de Brasília, com André Luiz Mendes. Bate-bola nacional fica por aqui. Tenham todos uma excelente tarde. Vem aí o Tarde Nacional na M com Luciano Barroso, Adalto Gouveia, Daura Gramático, Anchieta Filho, na Amazônia com José Neri. Nacional FM segue com a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.